Vamos bater um papo. Hoje é, agora é hora de café com entrevista. A gente vai falar sobre os pés, hein, doutor? Sobre os pés. E a gente bate um papo agora no café com entrevista com o doutor Marcelo Meirelles.
Pela Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
Aguento o dia inteiro.
Doutor Marcelo Meirelles, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Frei Galvão.
Bom dia.
Bom dia a Ju, bom dia ao Felipe, a Sadal, ao Guilherme e bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito antes bem. De falar do pé, em cima dessa questão do acidente, que indiretamente tem ligação com a minha atividade, certo. Que é o trauma, né? É necessário, urgente que as autoridades do Vale do Paraíba se unam para que se possa fazer o prolongamento da Carvalho Pinto.
Nossa, tá demais.
Até aqui a região do Vale Cruzeiro, porque é tá humanamente impossível usar a via Dutra. Dia de semana o tráfego de caminhão enorme, fim de semana nós temos aí as cidades aqui do Vale religiosa, Aparecida, Guará mesmo, lá Cachoeira, então é impossível e a gente está assistindo esse alto índice de mortalidade.
Exato.
E a gente não está falando só de quem, além das pessoas que faleceram, tem gente que fica aí que inutilizada pro resto da vida.
É verdade. Só para o senhor ter noção, fim de semana, Cachoeira Paulista tem um evento que espera 70 mil pessoas. Imagina o trânsito.
Então, é impossível num estado como São Paulo,
nós não temos
mais estrada, não temos. Você não pode, no sábado aqui em Guará, por exemplo, se precisar ir para São Paulo, você tem que arrumar alternativas, porque senão você não chega, você não consegue. Você vai fazer uma viagem de 2 horas e meia, você demora 5, 6 horas.
É o que está acontecendo.
E pagando, né?
Pagamos caro. Doutor, lesões no pé são mais comum do que a gente imagina. Elas se dão somente por traumas, fraturas, por questão de peso também, aquela unha encravada, enfim, lesões no pé são das mais variadas. Tem um carro-chefe para o tipo de lesão de pé que o senhor vem atendendo? Ou quais são os maiores solicitações dos seus clientes e pacientes hoje?
Sobre o ponto biomecânico, né? O pé que sustenta o peso do corpo. A gente tem que levar em conta que quando a gente caminha, quando a gente anda, você apoia um pé, todo o peso do corpo num pé, depois você muda o passo, você usa todo o peso no outro pé. E o pé, de uma maneira geral, anatomicamente, às vezes há algumas variações quanto à forma da planta do pé. Então existe os pés chamado pé plano, que é o famoso pé chato. Existe o pé que tem uma curva exagerada, né?
Legal.
E tem o pé normal, que tem uma curvatura
ali
dentro dos limites normais. Esse pé é muito acentuado, é o chamado pé cavo.
Assim? Isso. Quase uma pontezinha?
Normalmente
Mas é comum encontrar isso?
É comum. O pé, né, quando você coloca, apoia ele no chão,
tô fazendo
no vidro.
Eu tô treinando aqui, eu tô de rasteirinha ainda, vou até tirar.
Você vai ver que tem a região dos metatarsos, aqui a borda lateral do pé e o calcânio. Então, aqui no meio, nessa parte aqui, normalmente não deve tocar no chão. No pé plano, toca tudo. E no pé cavo, toca só a região do calcânio e a região dos metatarsos. Então, esse pequeno desequilíbrio, com o passar do tempo, pode trazer alguns tipos de problemas patológicos no pé. Um dos mais comuns é a famosa fascite plantar.
E dói, né?
Isso. A fascite plantar, existe na planta do pé um tecido chamado fáscia plantar, que é um tecido da forma de um leque, que ele sai do calcânio em direção a todos os metatarsos. E ele fica entre a pele, o subcutâneo, e protege a musculatura, os nervos, as artérias, tudo que passa pelo pé. Então ele é como se fosse a corda de um arco.
Uhum.
Então ele sofre uma pressão nas suas extremidades,
tá,
por causa do peso do corpo. Então com isso ele faz um movimento de tração no calcânio que às vezes com o passar do tempo leva até uma pequena calcificação, cuja imagem radiológica lembra uma espora. Daí o famoso esporão de calcânio, que na realidade não é o esporão a doença é a fascite plantar. Então isso, para você corrigir ou tratar a fascite plantar, é lógico que tem outros fatores associados. O uso de sapato muito baixo, sandália.
De uma forma muito constante, né?
A tal da rasteirinha, né?
A rasteirinha.
Que eu estou usando neste momento.
A sandália, que eu não posso falar o nome. Então, esse tipo de calçado, ficar muito tempo descalço.
Então, é engraçado que tem gente que fala, eu fico de salto, dói. Mas se você ficar com a rasteirinha também por muito tempo, você vai sentir que dói.
Sim,
né?
Exatamente. Então, o certo pro pé é você usar um calçado que tenha mais ou menos 1 a 2 centímetros de salto.
Tá.
Um tênis, por
homens,
exemplo.
Né?
Isso.
É, o tênis gente... ele tem, né? A palmilha, ela até, ela é mais alta.
Mas a mulher já usa mesmo salto, tá? Mas diz que pros homens também é bom, né?
Isso.
Ter esse salto.
E por que que é bom esse salto? Uhum. Ora, porque quando você vai andar, o primeiro movimento você dá o passo, é o tendão de Aquiles, o tríceps, que é o músculo da barriga,
levanta,
da perna,
né?
Que prolonga no tendão, que prende atrás do calcâneo e puxa o calcâneo para cima. Então, esse movimento que inicia a marcha. Se você já começa com o pé, o calcâneo já um pouquinho longe do chão, 1, 2 centímetros, você já diminui bastante.
Legal.
Não parece, mas diminui bastante a força que você vai fazer para andar. E outra, e a distribuição do peso vai ser feita de uma forma mais uniforme.
Legal.
Então, esses problemas são bastante comuns.
Uhum.
A gente vê muito isso em trabalhador de indústrias, que às vezes usam
bota dura, policial militar.
É, às vezes essas
aeronáutica,
botas.
Né?
Essas botas.
O senhor deve atender um monte de militar.
Ah, gente, é comum a gente ver isso.
Doutor,
sim.
Mas se eu tenho que usar essas botas que são de proteção, né, elas têm um material realmente mais resistente. E eu só mudar a palmilha já melhora? Uma palmilha
exatamente.
Que é mais altinha atrás, mais confortável.
Existe um tipo de palmilha, né, que a gente chama de calcanheira. É só do. Tem um formato assim do calcanhar.
Uhum.
E ele é feito de silicone.
Tá.
O silicone, ele tem ele tem uma capacidade elástica maior do que o próprio elástico.
Ele amortece, né?
Ele amortece o impacto, certo? E cria esse pequeno desnível favorável ao calcânio, que é a pequena elevação do calcânio.
O senhor indica, por exemplo, comprar e pôr em todo tipo de sapato que a gente tem em casa?
Não, eu indico quando o paciente tem dor, tem queixa, se não tiver nada,
se não tiver,
tudo bem.
Não
precisa, né?
É. Um outro problema que a gente vê, que a gente é muito procurado em consultório, é o famoso joanete, né?
Uhum. Pois é, é famoso isso aí.
Famoso.
O que é o joanete?
Então, o joanete, na realidade, a gente chama de hallux valgus. Hallux, em latim, é o dedão.
Uhum.
E valgus, toda vez que você tem uma linha mediana no corpo, que se aproxima para dentro, é valgo, para fora é varus.
Tá.
Então, valgo é o primeiro meta que desvia para dentro. Então, o que acontece? Quando ele desvia para dentro, o tendão, o hallux, ele tem um tendão chamado tendão abdutor que tende a puxar para dentro. Então, o dedo começa a ver uma deformidade na distribuição, na forma dos dedos dentro de um calçado. Associado a isso, né? Eu sempre falo isso também. O homem da pedra, da era da pedra lascada, ele matava o bicho, pegava o couro, curtia e amarrava no pé para proteger o pé.
Uhum.
Os calçados, o sapato tem que ser um protetor do pé e não um agressor do pé. E a gente vê muito isso, somente na mulher, A moda é bico fino. Toda ai, pessoa doutor, tem um pezão
mas é
largo.
Tudo pela beleza. A beleza nem sempre é confortável.
E põe um...
Não, aí chega em casa, você olha o pé, tá cheio de curativo. De
não, eu não uso mais tanto salto alto quanto antes. Não, depende do lugar.
E bolha.
Depende do lugar. É que tem sapato que é feito só pra você chegar a sentar, não é pra ficar em pé dançando, nada disso não.
Daquelas que você vai num casamento, né? Na festa, você tira o sapatão, né? Aí um vai lá, dá um chute no sapato. Ou então, tem uma boa que às vezes você tira o sapato, né? Na festa, aí fica muito tempo sentado. Quando você vai colocar, o sapato não entra mais.
É,
né?
Já não deu mais.
Mas então, Alok Svalgo, e por que chama Joanete? Joanete é uma palavra francesa porque forma um calo.
Ah, significa
aquele calo que fica saliente, que se chama Joanete, mas a deformidade chama-se Alok Svalgo. O Alok Svalgo, ele pode ser familiar, né? É muito comum a gente ver de hereditários, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, minha mãe tinha Alok Svalgo, minha irmã tem Alok Svalgo e eu tenho Alok Svalgo.
Olha,
né? E a indicação cirúrgica é sempre feita de acordo com o quadro clínico. Qual que é o mais importante? É dor. Não é estética, né? A gente nunca faz uma cirurgia de Alok Svalgo, um joanete, porque a pessoa fala, eu acho feio o dedo ser desse jeito. A indicação sempre é uma indicação funcional, a indicação quando o paciente tem dor, quando está atrapalhando.
Não por estética, não tem
como. Não por estética jamais.
Usar um aparelho, certo? Serrar ali o ossinho, nada.
Isso. Então.
Não tem como?
Tem, não, né? Tem a cirurgia. Então, a cirurgia de Alok Svalgo tem inúmeras. Tem cirurgias mais agressivas, menos agressivas, umas que são. É, que dá uma correção definitiva, outras
o resultado
às
é
vezes
muito
dá,
bom.
Dá um resultado bom por algum tempo, depois você perde o resultado.
Isso.
Então, o importante, se você tem esse Alok Svalgo, se você tem esse joanete e ainda não tem dor, não use sapato apertado.
Boa.
E eu sempre recomendo assim para o meu paciente.
Mas e andar descalço?
Você vai, por exemplo, na loja comprar o sapato. Você colocou o sapato, você viu que a forma é estreita e já está machucando hora de experimentar, então não leva o sapato.
Não, ele vai laciar. Não vai nesse papo, não.
Não vai porque ele vai machucar, aí vai desencadear a dor. O pé descalço, né? Sempre é bom, principalmente em criança. Andar na terra, andar na areia, andar na grama. Porque ele vai desenvolvendo a sensibilidade proprioceptiva do pé. Então, isso é importante.
Excelente.
Agora, andar descalço num adulto, né? Depende, né? Na praia, assim,
mas
tudo bem.
Mas faz mal andar muito tempo descalço, ficar
tem
a maior
gente
parte
fica
do
descalço
dia.
O dia inteiro.
Prejudica o pé de alguma maneira?
Não, prejudicar não prejudica. Acontece que o calçado, como eu disse, é um protetor.
É a proteção.
É para proteger. Você corre o risco de pisar num prego.
Eu sei como é, doutor. Eu ando descalço a vida inteira. Já enfiei muito prego nos pés.
Às vezes tem uma formiguinha que causa um estrago. Ó, tem dois recados.
E mulher, cuidado para não dar aquele cascão.
Exatamente. Ontem mesmo eu tava de olho, assim, porque eu gosto de andar descalço. Não é o pé mais macio do mundo, não, confesso.
Ó, a dona Maria José do Parque São Francisco diz que sofre de fascite plantar, agora ela com tratamento consegue colocar o pé no chão, olha o nível, hein, da dificuldade, tinha dia que não conseguia nem caminhar. Gostaria de perguntar pro doutor se devo parar de realizar exercícios físicos e a caminhada matinal, ela diz que tomou muitas medicações para dor e até fisioterapia.
Então, a gente, quando o paciente tem uma fascite plantar, assim, clinicamente, com muita dor, com muita dificuldade, porque a fascite é assim, você tá sentado, tem nada, tá nada. Ótimo.
Andou, levantou.
É desagradável que quando levanta para andar, a pessoa vai manquitolando.
Tem gente que não sabe que tem isso?
Tem.
Porque eu tinha uma amiga, ela precisava trabalhar em pé, e um dia ela trabalhou, não sei se na feira de Aparecida, coitada, e ela conta que ao final do expediente ela tinha que gatinhar na casa dela. Coitada. Então ela não conseguia colocar o pé no chão.
Então,
depois ela conseguiu uma profissão de manicure, ainda trabalha sentado, no pé não sofria tanto.
Porque geralmente é assim, a pessoa senta, tá ótimo.
Uhum.
Quando levanta, vai dar os primeiros passos, Então dá aquela mancada, que é desagradável, todo mundo pergunta, nossa, o que aconteceu? O que você tem? Mas aí vai andando, vai esquentando, assim, vamos dizer assim, vai alongando, ele dá uma melhora, assim, melhora um pouco, mas não desaparece. Agora, o tratamento, ó, ele inclui, às vezes, o uso de anti-inflamatório. O uso, às vezes, de uma palmilha.
Ela disse que está usando o chinelo ortopédico, a dona
Fisioterapia. Maria. Bolinha.
Fisioterapia.
É bom, né? Fisioterapia.
Porque para fazer o alongamento do tríceps, do tendão de Aquiles.
Tá.
Em alguns casos, a gente faz até infiltração.
Caramba, doutor.
E em casos muito raros, cirurgia. Isso. Que se faz uma fasciotomia.
É, bom ficar atento nos primeiros sintomas.
A fáscia plantar. Eu, na minha carreira aí de 50 anos, eu fiz uma ou duas vezes, operei paciente, porque tudo que foi feito não melhorava. Agora, perder peso quando o paciente é obeso, orientar quanto ao uso do calçado, assim por diante.
Muito bom. Ó, chegou um recado por escrito, hein? Ao amigo doutor Marcelo Meirelles, grande médico e grande craque do futebol. Meu abraço carinhoso e parabéns pela bela entrevista. Abraço, Jorge Issa.
Olha, vou
até deixar
gente.
O senhor levar, tá bom? Tá datado, inclusive.
Não,
que belezinha.
O seu Jorge te acompanhando. Pode mandar um abraço pro seu Jorge, que tá com a saúde em dia. Esse não para, hein? Esse tá com a saúde em dia.
Seu Jorge, que tá devendo uma visita. Tá devendo uma visita aqui pra gente, viu, seu Jorge? Desce aqui qualquer dia.
Seu Jorge, eu chamo ele de seu Jorge. Eu tenho o maior respeito por ele. E o Jorge também foi um ótimo jogador de futebol, era zagueiro.
Altão, né?
A gente jogava lá no Itaguará, e uns bons tempos. É, foi muito tempo, foi meu cliente. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. É uma pessoa de. Ativa, né? Você vê nessa com a sua idade.
Muito.
É uma pessoa. E foi uma pessoa muito importante para Guaratinguetá.
Ainda é, né? Ainda é.
É uma pessoa muito importante para Guaratinguetá, pelos seus negócios, pela sua atividade, emprego que dá, enfim. Você sabe que você, Jorge, eu agradeço pela sua gentileza e um grande abraço para você. E aproveito também para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para você e toda a sua família.
Seu Jorge,
tamo
quando
junto.
Fala, a gente tem
muito
que parar para ouvir. Doutor, temos tempo mais um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse das complicações do pé diabético. Diabetes judia também, né? Quais são essas complicações? Quais são os tratamentos? Principalmente os cuidados. Porque o diabético já tem o diagnóstico, já faz o seu cuidado e tratamento, tem que ficar atento aos pés também, né?
Bom, toda doença crônica, como é o caso do diabetes, né? Ele tem fases, tem os casos mais graves, menos graves, a evolução, enfim. E uma das complicações do diabetes, né? É a falta de sensibilidade provocada por uma neurítica, a famosa neurite diabética, que geralmente é do joelho para baixo, né? E a pessoa perde a sensibilidade. A gente sempre faz essa pergunta assim, o senhor já andando de chinelo, o senhor já viu que perdeu o chinelo ou deixou o chinelo para trás e não percebeu? E é comum, às vezes, a pessoa falar, já aconteceu, eu estava andando e quando eu vi, eu estava sem chinelo, nem percebi. Porque a sensibilidade dele já é muito diminuída ou quase ausente.
É também para temperatura, dor?
Então, a tudo.
A tudo?
Então, aí que é o perigo, né?
É, claro.
Porque a pessoa, principalmente o diabético, andar descalço, nem pensar.
Aí, ó.
Cuidado com as micoses. Porque as frieiras, né? Famosas frieiras. Às vezes dá uma irritação e a pessoa ao coçar pode romper a pele, abrir fazer uma porta de entrada. E ter um quadro, né? Uma erisipela, que é um quadro infeccioso grave pro diabético, inclusive. Então, proteger o pé.
Legal.
Agora, tem que proteger, não é com qualquer calçado. Muitas vezes, no diabético, a gente orienta a fazer um calçado sob medida.
Específico. Ah, é?
Antigamente, lá atrás, uns bons anos atrás, era fácil, porque tinha lojas, tinha oficinas ortopédicas,
certo.
tinha sapateiro que fazia. Hoje é raro a gente ver.
É raro.
Mas o ideal seria fazer um sapato apropriado, de um couro bem maleável, bem fino, e que protegesse o pé.
Para evitar a lesão.
E esse é o grande problema, porque um ferimento, às vezes, pequeno numa região onde não tem sensibilidade, e no diabético, às vezes pode trazer complicações.
Olha, interessante.
Muito importante. São lesões que, enfim.
E aí tem gente que pisa pra dentro também, né? Fora esse pé chato, eu piso pra dentro e dá pra ver pela marca do sapato, ele vai gastando.
Desgasta.
Mais de um lado, né? Esses defeitinhos que a gente tem no pé, essas dores, elas ultrapassam o pé? Pode refletir pro joelho ou aqui para o trapézio também, o jeito que você pisa? Reflete para outros lugares do corpo ou não? A dor fica só ali no pé mesmo?
Quando a gente falou assim da forma do pé, né?
Uhum.
É lógico que há uma variação também, às vezes, no apoio. Para dentro ou para fora. O famoso 10 para as duas.
É, tem gente,
né,
que pisa tortinho, né?
Chama de 10 para as duas, e o que tem o pé virado para dentro. Normalmente, você pode ter uma alteração morfológica do pé, e muitas vezes o pé é normal e é no quadril que você tem essa rotação interna. Ou às vezes até na própria tíbia, que você tem uma rotação interna.
Ai, pai.
Se você pensar bem na posição que a criança, que o feto fica nos últimos 3 meses no abdômen, no útero materno, ele fica com a perninha cruzada, uma sobre a outra, sobre o abdômen do neném, e a parede uterina, que é de uma forma também esférica, em cima.
Uhum.
Então, por isso que você vê, às vezes, quando a criança nasce, você vai olhar a perninha da perna. Perna é do joelho para baixo.
Tá.
Você vai ver que tem aquela perninha arqueada assim.
Garrinchinha.
É, às vezes a mãe fala, nossa, mas eu tô com a perna torta. Mas isso é da posição fetal. Isso vai corrigindo com o próprio crescimento.
Naturalmente.
Então, criança, quando tem uma faixa etária de 5, 7 anos de idade, ou 10 anos, que pisa muito assim com o pé para dentro, é preciso ser verificado. Porque aí você pode usar a palmilhas, aparelhos, fisioterapia, para tentar corrigir isso, essa variação da forma de pisar, com o pé para dentro ou com o pé muito em rotação externa.
Muito bom, doutor.
O pé, a gente, assim, como conceito, para a gente que trata dos pés, a gente tem que lembrar sempre que tratar pé com dor, é como trocar pneu de carro com o carro andando.
Tem que eliminar a dor primeiro.
Porque você.
Não tem como deixar, né?
Tem muitas patologias osteoarticulares que você faz repouso, põe uma tala, imobiliza, repouso. Agora, no pé, é impossível você pegar um paciente com uma fascite plantar e falar para ele: ó, você vai ficar uma semana deitado sem pôr o pé no chão.
Uma cadeira de roda.
Não tem como. Doutor Marcelo Meirelles, da Clínica Moverte, você que precisa de atendimento, procure urgente, dá tempo até sexta-feira que vem, depois o doutor vai descansar um pouquinho, como todo mundo lá da Clínica Moverte, retornando no começo de 2026. Dona Rita Maria te mandando um abraço.
Muito obrigado.
E a dona Maria José do Parque São Francisco compartilhou sua experiência conosco e disse que o senhor foi colega de trabalho quando ela iniciou sua jornada na enfermagem na Santa Casa de Guaratinguetá em 1985.
Maria José, né?
Dona Maria José.
Um abraço, Maria José.
Será que Dona Maria José estava na hora do meu parto? Que um tempinho depois eu nasci na Santa Casa. Será, Dona Maria José? Vou procurar os documentos. Vou procurar para saber se a senhora que deu tapinha para eu chorar. Ô, doutor, eu agradeço muito a sua presença mais uma vez. Até uma próxima, viu? Obrigado. Excelentes dicas aqui.
Muito obrigada.
Então. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, queria aproveitar essa oportunidade no finalzinho aí para desejar um Feliz Natal.
Amém.
A todos aí, o Felipe, a Juliana, Tadal, Guilherme,
a Alessandra,
né? Que me tornei amigo dela. Gostei muito da Alessandra. E aproveitar também a todos os guaratinguetaenses, um Feliz Natal, um próximo.
Muito
e
bom.
Nós estamos lá na Clínica Moverte.
Corra
todas
lá,
todas as terças e quintas eu atendo na parte da manhã.
Boa.
Das 9 até 1, 2 horas
saindo
da tarde.
Saindo daqui, tá indo pra lá.
E estamos às ordens, tá bom?
Muito obrigado. Feliz Natal pro senhor também.
E um bom ano a todos.
Amém.